Este é um podcast M80. 1, 2, 1, 2.
Está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. O que queremos descobrir neste espaço é a origem das canções. Como é que começou a letra? Foi pela primeira palavra, pelo refrão? Foi pela música mais a letra ou foi as duas coisas ao mesmo tempo? E hoje, como convidado, uma voz única e inesquecível, António Anel Ribeiro. Bem-vindo. Os UHF são, sem dúvida, um dos marcos da história da música portuguesa. Obrigado por terem vindo ao No Palco do Gil. É isso que queremos descobrir, a origem destas músicas que são inesquecíveis. As Noites Lisboetas têm uma história curiosa, não é? Por isso mesmo estão no Palco do Gil.
Uma teia de histórias. Eu comecei a escrever a canção em 81 ainda.
81?
Sim, em 81. E isto foi editado depois em 82.
Uhum.
O álbum Estou de Passagem, em fevereiro, lançámos o disco na Madeira. Lembro-me destas histórias que nos marcam. Há 42 anos, em 82, portanto. Só que, nesse mês de outubro de 81, nós fomos tocar lá em cima, em São Pedro do Sul, e houve uma guerrilha entre uns rapazes que não queriam pagar a entrada e não entraram no recinto do espetáculo, que era à beira de um riacho muito bonito.
São Pedro do Sul é muito bonito.
Era bonito, muito bonito. São Pedro do Sul é bonito. E então foram para cima de umas nogueiras mandar com nozes para a segurança que era feita pela GNR. Não era o grupo GNR, era a GNR.
Não me diz, isso é a famosa história da nós?
É.
Já eu conheci essa história, mas
não, eles estavam a agredir a GNR e há uma que passa ao lado, mas acerta-me a mim. Certa-me na vista direita e eu desmaiei. Porque uma noz de feda é uma pedra, não é? Tem a noz e tem força, tem peso. E eu estou-te a contar isto porque eu andava a escrever a canção. Felizmente fui salvo de ficar cego da vista direita. Devo a dois médicos que me trataram muitíssimo bem. Segundo consta, um deles, o de Coimbra, disse que eu tinha tido um milagre na noite em que fui parar a Coimbra, porque não havia hospital em São Pedro do Sul. Aliás, havia hospital, havia um centro médico, mas não havia oftalmologista, em Viseu também não, e o carro sempre a levar-me. Sabes, cada solavanco, na altura não havia ainda autoestradas, também a IP3 também não é bem uma autoestrada. E eu ia, cada vez que havia um solavanco, isto tudo me doía. Passados uns dias, eu quis continuar a escrever a canção, e eu não conseguia escrever, porque a música já estava feita, eu já andava ali a arranhar as coisas, porque eu via duas imagens, porque eu tinha a vista tapada, e portanto tinha que me agarrar às coisas para poder andar, porque eu via sempre duas imagens. Estava à procura de qual era a imagem verdadeira com volume físico e não a outra falsa. E então fui a minha namorada. Eu refugiei-me com ela numa casa longe, porque nem sequer podia ouvir telefones. O próprio telefone fazia-me, na altura os telefones eram fixos, não é? Aquele barulho prejudicava-me o descanso, eu tinha que estar em repouso constante, para isto ficar bom na vista. E então ela ia escrevendo, eu ia tocando, porque eu para tocar o tema já estava feito, eu não precisava de ver. Não estava, tinha a guitarra, sentia as cordas, e ela ia escrevendo, e portanto, começas num copo, talvez cerveja. Agora, o princípio desta letra começa onde? No bar é. Aliás, perdão, qual é? O Snob.
O snob.
É ou o outro. Onde nós começámos, no Snob, né? Ali, onde nós todos íamos.
Príncipe Real, não é?
Príncipe Real, na Rua do Século. O Snob era um bar onde estava a cultura, os escritores, os jornalistas, os radialistas, os políticos e os músicos também apareciam lá. E eu cresci aí também bastante. E então, naquela mesa do fundo, nós éramos sempre 5 ou 6, íamos para a mesa do fundo, à espera do bife, e eu ia escrevendo. E eu olhava para aquele bar, daí as Noites Lisboetas, e cada pessoa tem uma máscara, não é? Tem uma máscara de dia, tem uma máscara à noite. E no fundo é aí que eu começo a escrever uns bocados da letra sobre a nossa Lisboa, a nossa Lisboa de noite. Mas por outro lado, há uma frase muito gira, que é, gira quer dizer, para mim, tem história. Amores num carro, num parque deserto. Sabes, esta é uma imagem que eu um dia vi. Quando andava a estudar na Faculdade de Direito, eu vinha de Almada, atravessava muitas vezes de autocarro, parava no, na Praça de Espanha e nunca ia de autocarro, porque o autocarro dava não sei quantas voltas ali aos bairros.
Ir a pé era mais rápido, não é? Não é?
Exatamente. Ia a pé pela Beneficência e depois Santa Maria ia ter à faculdade. E ao lado da faculdade, no topo da enchente, havia ali uma série de árvores. E há um dia que eu estou a atravessar as árvores e há um carro em movimento. Estava ali um par...
Parado, mas em movimento, não é?
Estava ali um par a concluir a sua madrugada. Aquilo era cedo, era para 8 da manhã, 8 e meia da manhã. Portanto, isto é um conjunto de imagens que, no fundo...
Da noite de Lisboeta.
Da noite de Lisboeta. Mas, como eu te disse, uma boa parte da letra não foi escrita por mim. Manualmente foi editada por mim, mas não era escrita por mim.
De onde é que surgiu, para além da inspiração da noite lisboeta, há mais inspirações?
Ah, quer dizer, sabes que eu acho que como escritor sou um observador. Quase que sou um fotógrafo.
Das duas coisas que falaste agora, dessas duas imagens do snob e também desse carro, é aí que vais buscar as tuas inspirações?
Ah, por exemplo, a garagem na Rua do Carmo, eu quando andava a estudar, eu vim estudar para Lisboa muito cedo, porque meu pai, pronto, eu era muito bom a matemática e a desenho, meu pai mandou-me para ciências, não havia ciências, a partir do antigo sexto ano, em Almada não havia, e fui para o Dom João de Castro, portanto comecei a atravessar o rio, foi bom, porque eu comecei a crescer, comecei a perder o berço de Almada, ia de elétrico até lá baixo à ajuda e depois ia para o Dom João de Castro. E nesse conjunto de situações, às vezes havia naturalmente uma aula a menos, um professor estava doente, etc. O que é que eu comecei a fazer? A subir todos os dias, ou quase todos os dias, a Rua Nova do Almada e a Rua do Carmo, porque era o nosso centro de tudo. Casas de livrarias, casas de roupa, de instrumentos musicais, discotecas de venda de discos. Portanto, isto com os meus 16 anos, 17 anos. Portanto, há imagens que se calhar vão ficando e que depois se refletem em canções, porque são as visões que tu tens, é a fotografia que tu fazes do mundo que
é na tua volta. Uma completamente diferente de agora, não é?
É que parece um frigorífico.
Tu lembras, não estamos a falar da Rua do Carmo, mas já agora que puxaste o assunto, depois de teres a música feita, de ter o êxito que foi a música, no dia em que viste que a Rua do Carmo estava a arder, como é que foi essa reação para ti?
Eu fui lá passado uns tempos. Lá passávamos sempre, tinha uma entrevista na Renascença, que era lá.
Era ali em cima.
Gostou-me tanto. Porque aquilo era uma entrevista ao fim da tarde. E estava o sol a desaparecer. E lembras-te daquelas... Só havia aquelas frontarias dos prédios, que estava tudo esburacado. Não havia nada por dentro. E as sombras crescem, não é? No crepúsculo. Eu nem consegui ir lá espreitar. Sabes o que é? Passei no passeio que ainda havia, que era o passeio de quem sobe do lado direito, e custou-me imenso. Custou-me imenso porque eu assisti pela televisão, acho que como nós todos, não é? Com o Mário Crespo, lembra-se de ser molhado pelos próprios bombeiros, porque andava ali a fazer a transmissão. Era impensável, sei lá. Quando eu olhei para aquilo, eu lembrei-me, sabes do quê? Lembras-te da Valentim de Carvalho, na Rua Nova da Almada. Sim. Aquilo era um prédio antigo, centenário, e as escadas já estavam carcomidas de tanto as pessoas subirem e descerem. Autênticos fósforos, não é? E eu pensei, mas todo o chiado está assim, se eles não param aquilo,
vai por aí
abaixo. O chiado vai todo, não é? A garré e os bairros à volta, não é? As residências. Gostou muito de ver aquilo, muito mesmo.
Como é que surgiu a parte instrumental? Estavas a dizer que já tinhas a parte instrumental, já tinhas a viola ou imaginada a música?
Já tinha, não sei. Eu normalmente escrevo ao mesmo tempo, música e letra. Às vezes tenho um fogacho de um poema e então começo a escrever. E normalmente eu não ando à procura da música. Assim que eu agarro na guitarra, aparece, os acordes aparecem.
Pelo som das palavras, será?
Sim, é isso mesmo. Francisco, as palavras, ou os versos, se quiseres, já têm música. Às vezes nós acertamos, outras vezes não acertamos. Mas quando nós vamos diretamente, e aquilo acontece à primeira, é assim que está. Também sabes que eu também sou assim nos ensaios. Eu mostro músicas novas, e se elas não colam à primeira e à segunda, à terceira desisto. E os músicos querem continuar assim, não. Uma música boa, nós adquirimos-la. Não é com velocidade, é com naturalidade, não é? E se calhar essa música, a outra, tem que ficar. às vezes anos à espera de ser mexida.
Uhum. E ao vivo? Gostas de dar uma nova roupagem à música, neste caso, às Noites Lisboetas?
Noites Lisboetas foi a primeira vez que eu tive coragem de agarrar numa guitarra e ir para cima de um palco sozinho. Meu Deus. Não, normalmente, sabes o que é? O grupo rock. Nós somos 4, 5, há som, e nós todos vivemos um bocado aconchegados numa manta, que é a manta do grupo, o som do grupo. E houve um dia que eu quis fazer uma mudança e disse, não, hoje vou cantar nas Lisboetas a solo. Cara, assim, todos a olhar para mim. E sabes onde é que eu toquei aquilo? Eu toquei aquilo na Praça do Comércio. Era uma campanha política e aquilo estava cheio. E eu tremi bastante. Já, na altura já não tremia no camarim, mas naquele momento tremi, mas assumi, porque a melodia estava... ou seja, apesar de ter um arranjo instrumental, um arranjo rock, a melodia está à tona na guitarra e na voz. A voz e a guitarra. Aquela canção vale por si, só com a voz e a guitarra. Não precisa de ter o resto. Se tiver o resto, é um acrescente, é normal, é outra versão. Esta canção tem... Como é que eu tenho a dizer? Tem melodia própria. Tem uma vida própria.
Muito bem, vamos ouvir então, do palco do Gil, António Manuel Ribeiro, do HF, Noites Lisboetas.
Começas num copo, talvez de cerveja, sentado à mesa, entrando na conversa. Mulheres que chegam por entre gargalhadas, um brilho nos olhos e um vazio na alma. Noites lisboetas de histórias acesas, os bares estão cheios, segurando as presas. Quartos alugados, ilhas de pouca luz. Dá-me noites sentinelas e vómitos de verde cru. Noites lisboetas, de porta em porta. Noites lisboetas, fantasmas à solta com rédeas. Há um ser empoleirado nas pernas de um juiz, tentando escapar às misérias do país. Amores num carro, num parque deserto, tapando a boca, dois gritos em seco. Noites lisboetas, de porta em porta. Noites lisboetas, fantasmas à solta. Passou outra corrédia. O sorriso é cínico nas rugas do acheta, entre o uísque e o degelo e o azul em folha branca. E o mundo refaz-se e o álcool já sobe. Trocam-se beijos nessa mesa de homens. Noites lisboetas, de porta em porta. Noites lisboetas, fantasmas à solta com rédeas. Noites de porta em porta. noites lisboetas, fantasmas à solta, à solta, com rédeas. Lisboa, 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 Lisboa,
Lisboa. Um, dois, está a gravar.
Gil. Este é um podcast M80.